Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 88 do Podgel, e hoje nós temos nosso convidado preferencial, professor Elian Alabilute, para falar com a gente sobre biomas brasileiros, especificamente hoje o Pantanal e o Cerrado. E também a gente vai trazer o que são hotspots, né? O conceito de hotspots. O Cerrado é um dos hotspots mundiais e a gente vai entender isso um pouco melhor com o professor Elian. Mas antes, né, sempre peço para vocês que vocês, quem está chegando agora, siga os canais aí do Podgel no Instagram, né, que é o @podgel_professortom com N, que é lá no Facebook, lá na página do Podgel Professor Tom Mascarenhas, lá no Twitter também, né, o @podgelpodcast, e nos agregadores, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, Podcast Addict, Pocket Cast, vários agregadores em que a gente está presente. Então segue a gente, e no final desse episódio, o professor Elian ofereceu um livro, e a gente vai fazer um sorteio desse livro, que é o Vida e Sustentabilidade. Então fica ligadinho, no final do episódio a gente diz as regras para concorrer a esse livro. Mas vamos lá, professor, é com o senhor. A partir de agora, episódio 88 do Podgel, Biomas Brasileiros, Pantanal, Cerrado e os Hotspots.
Muito boa tarde aos companheiros que sempre nos prestigiam pelo Podgel, do ponto de vista de terem um pouco mais de conhecimento, não só do que se trata na geografia, mas como a geografia é tão abrangente, tão interligada a vários campos das ciências, então, de forma geral. É esse o tema que nós vamos tratar aqui no podcast 88, que vai tratar dos biomas brasileiros, Cerrado e Pantanal, e dos hotspots. Obrigado ao Tom mais uma vez pelo convite, é uma honra estar com vocês mais uma vez aqui com esse trabalho muito produtivo para a ampliação do nosso conhecimento. Nesses últimos anos, o noticiário vem dando muito destaque, não só apenas a questão da Amazônia, que é sempre atual, sempre necessária, dado o caráter dramático em que se encontra esse bioma, que não é apenas de preocupação brasileira, mas é até mais longe da América Latina, por exemplo, mundial. Essa é a grande verdade. Mas, além da Amazônia, da Mata Atlântica também, que vamos falar dela, nós temos dois grandes problemas ambientais que nos últimos tempos vêm nos causando grandes preocupações: o Cerrado e o Pantanal. Ultimamente, o Pantanal é alvo de grandes e comprometedores incêndios e de difícil controle, às vezes, e graves repercussões sociais, econômicas e turísticas. Aí, então, nós temos que ver isto com muito carinho em relação não só à sustentabilidade brasileira, porque esses biomas também, o Pantanal, o Cerrado, eles também têm um pouco de extensão em outros países fronteiriços ao Brasil. Daí a nossa preocupação da América Latina, mas também, de forma geral, a todos os países ligados a esses cerrados que se interligam, de certa forma, como veremos daqui a pouco, ao abordarmos essa questão da interligação desses biomas no panorama vegetacional, ambiental, de forma geral, brasileiro. O Cerrado é o nome regional dado às savanas brasileiras e, como dissemos, localizado num grande platô que ocupa o Planalto Central brasileiro. É um tipo de savana reconhecido como a savana mais rica do mundo, como as que ocorrem na África, famosíssimas, na Austrália e na nossa vizinha Venezuela. E por isso apresenta muitas características comuns às savanas dos outros continentes. Há uma impressão errônea de que o Cerrado é um bioma biologicamente pobre. Ao contrário, é uma das regiões de grande biodiversidade do planeta e cobre 25% do território nacional. Estimativas apontam que mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves, além de grande variedade de peixes e outras formas de vida, aí se desenvolvem. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo, isso é muito importante, etnias indígenas, quilombolas, ribeirinhos, vazanteiros e comunidades outras que juntas fazem parte do nosso patrimônio histórico e cultural e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. Mais de 220 espécies aproximadamente do Cerrado têm uso medicinal e mais 400 e tantas delas podem ser usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, um caso sério do Brasil inteiro, ou para criar hábitat de predadores naturais de pragas, facilitando, ajudando a atividade agrícola. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são consumidos regularmente pela população local e vendidos alguns nos centros urbanos, como os frutos de um que é muito conhecido, o pequi, outro também o buriti, a mangaba, o cajuzinho do Cerrado, por exemplo. E, em seguida, além do Cerrado, então, como dizíamos no princípio, nós temos que destacar aquele que eu citei como pontualmente hoje, nos últimos 2 meses, é o mais complicado de todos, é o que mais vem sofrendo críticas e também medidas em virtude de preservá-lo, de poupá-lo, sobretudo de grandes incêndios que vêm tomando conta do Pantanal. O Pantanal é a maior planície de inundação do mundo, com aproximadamente 250 mil quilômetros de extensão. A área do Pantanal compreende parte dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chegando até o nosso vizinho, o Paraguai. É nas áreas alagadas que surgem as gramíneas, enquanto os arbustos e palmeiras crescem nas áreas de maior altitude, onde o alagamento conhece uma presença ocasional. Há também no Pantanal espécies da floresta tropical, que por sua vez crescem nas áreas onde não se dão os alagamentos. O clima do Pantanal é predominantemente tropical continental, marcado pelas altas temperaturas e alto índice pluviométrico. Um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Desta maneira, na época das chuvas, ou seja, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra. Enquanto no período da seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro. Daí seu nome, Pantanal. Assim, o solo que se forma é utilizado quase que basicamente para pastagens, para o gado. Algumas espécies até adaptadas à excessiva umidade a que o gado é submetido. Temos também quase 700 espécies de aves que povoam a região. Um deles, o mais famoso, a ave símbolo do Pantanal, é o tuiuiú, com as asas abertas que ultrapassam quase que os 2 metros de envergadura. Também do ponto de vista habitacional, o Pantanal detém imensas populações da fauna terrestre e aquática da América do Sul, em cenário de beleza sem igual. Ele abrange o Brasil, um pedaço do Paraguai e da Bolívia. O Pantanal sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: a Amazônia, que já citamos, o Cerrado também e a Mata Atlântica. Além disso, ele sofre influência de um bioma que localmente é chamado, no Paraguai, no norte, de Chaco. Uma característica interessante desse bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região, como é o caso do tuiuiú, esta árvore típica, característica do Pantanal. Apesar de sua beleza natural exuberante, este bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária, especialmente nas áreas de planalto adjacentes do bioma. Embora a preservação do Pantanal esteja diretamente ligada à conservação do Cerrado, as duas regiões têm sido tratadas de forma isolada e vista, sobretudo, como fronteira agrícola e fonte de oportunidades econômicas imediatas. Uma mudança de rumos exige a iniciativa do Brasil, junto com os países vizinhos, em busca do uso sustentável e do desenvolvimento humano sem a destruição inconsequente do meio natural e de sua flora e fauna. A extinção, é claro, é um processo natural, sempre existiu e vai existir, mas tempos atrás levava muitos anos, milhares de anos, para provocar a extinção de determinadas espécies vegetais. Mas hoje isso se apresenta de uma forma dramática. Por exemplo, hoje, amanhã, depois de amanhã, a cada dia, nós perdemos 9 espécies animais diariamente de todos os biomas brasileiros, de todo o planeta. Isso é um sintoma da dramaticidade que toma conta dos biomas, não só do Brasil, mas de forma geral, e que nos levam agora a tratarmos de um caminho que a Conservation International, uma ONG muito importante, tomou, que é criar algo que se considera como os hotspots. Diante deste quadro que descrevemos em relação aos biomas e aos biomas brasileiros, suas características, as preocupações que a situação deles nos trazem para nós, para o próprio governo, que deve ter um interesse maior nisto, vamos falar dos hotspots, um dos caminhos que desde 1988 vem sendo proposto para que possamos caminhar em relação à preservação, à conservação do que restou, na verdade, de grandes parcelas que já foram destruídas da Mata Atlântica, que é escandalosa a depredação da Mata Atlântica desde a colonização, do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia, que é uma constante, essa é a grande verdade. É por isso que um pesquisador britânico, Norman Myers, ele procurou criar os hotspots para ajudar na preservação dos biomas que se encontram em fase de extinção de espécies. Essa é a grande verdade, né? E nas ciências ambientais, o conceito que ele desenvolveu tem por objetivo delimitar as áreas de preservação mais urgentes no planeta Terra. Em seu estudo, Myers inicialmente classificou 10 domínios naturais como hotspots. No Brasil, nesse momento, inclui-se apenas a Mata Atlântica. Dentre outras dessas áreas no Brasil, destaca-se também no mundo outras áreas como Madagascar, como os Andes, por exemplo, esse último na América do Sul. Entre os anos de 1996 e 1999, o biólogo estadunidense Russell Meitmeier realizou estudos que foram capazes de ampliar o número de hotspots mundiais de 30 para um total de 25 espaços naturais. Aí, em 2005, a Conservation International, que vem cuidando disto, com muito carinho, com uma atuação espetacular, atualizou os estudos e outras regiões foram incorporadas, alcançando hoje um total de 34 hotspots ambientais, que são o motivo da preocupação da Conservation Internacional e suas pesquisas e seus estudos em relação à sustentabilidade do planeta. Hoje em dia, é amplamente reconhecido que a biodiversidade é muito mais do que apenas o número de espécies em uma região. Com a determinação de um hotspot, procura-se proteger áreas onde o investimento em conservação contribui significativamente para a redução da taxa de extinção da biodiversidade global. Espécies são distribuídas de forma desigual em todo o mundo, o que significa que o mapeamento dessa variação é essencial ao se lidar com a conservação da biodiversidade. No entanto, não se pode simplesmente medir o número de espécies que vivem em áreas específicas, porque isso ocorre em várias áreas ricas em espécies, mas que podem conter uma grande fração da mesma espécie, o que significa que o número total que poderia ser conservado nessas áreas pode ser bastante pequeno. E, em vez disso, deve-se medir não a riqueza de espécies, mas o endemismo. Esse é um dos critérios para o hotspot, levantar áreas endêmicas. Pelo endemismo, nesse critério, se estabelece, entre outros que já vamos falar dele, o que é um hotspot. É o grau em que as espécies só são encontradas em um determinado lugar. Por exemplo, no Brasil, o mico-leão dourado, que é endêmico apenas numa parte da floresta da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. Essa é a grande verdade, é um exemplo de endemismo. Mas, embora o avanço nos estudos e a intensificação das atividades humanas sobre o meio natural, isso também tem contribuído para o aumento do número de hotspots em todo o mundo. Segundo dados da Conservation Internacional, a soma de todas as suas áreas recobre apenas 2,3% da superfície terrestre. No entanto, mesmo com esse espaço delimitado, esses domínios abrigam, os 34 hotspots, 50% das espécies vegetais e 42% de todos os vertebrados conhecidos no planeta Terra. Assim sendo, os hotspots ambientais são, portanto, as áreas previamente estudadas e classificadas que possuem, ao mesmo tempo, uma grande riqueza natural e um elevado nível de ameaças, sendo urgente a sua preservação, em alguns casos até a sua reconstituição pela intervenção direta dos governos e até de empresas preocupadas ou que querem também colaborar por ter até talvez algum interesse nos seus produtos em relação à sustentabilidade do planeta. Atualmente, é considerado o seguinte critério para a definição de uma área como hotspot: possuir um número igual ou superior a 1.500 espécies endêmicas e ter perdido 75% de sua vegetação original. Embora hajam polêmicas no âmbito internacional sobre o conceito de hotspots e principalmente os critérios utilizados em sua classificação, é preciso considerarmos a importância e a urgência de preservarmos esses espaços, contendo a expansão da ação humana, ação antrópica, como ela é considerada, e a produção do espaço geográfico sobre eles. Além de contribuírem com o equilíbrio do clima global, as áreas de preservação são hábitat de seres vivos, são fontes de recursos naturais e auxiliam na conservação dos solos e dos recursos hídricos. Então, por aí, nós podemos ver o quão importante é levarmos em consideração a necessidade global, pois esses problemas hoje estamos tratando pertinentes ao Brasil, mas isso se estende à África, se estende à Ásia, se estende à Europa também. Então, daí a grande necessidade que temos hoje de entendermos o atual estágio preocupante e dramático do Brasil e do mundo nesse momento do século em que estamos vivendo. A extinção da vida no planeta é do que trata a sexta grande onda de extinção em massa do planeta, e já tratamos disso em lives, em outro podcast sobre a Amazônia, com o Podgel aqui. Então, essa é a nossa grande preocupação, de que esses problemas que vêm acontecendo pontualmente nesses últimos 2 meses, levantou polêmica, mas que não pode esta polêmica, essa preocupação, essa dramaticidade, se dar apenas em questões locais como esta e momentâneas, de que 2 meses para cá, o Pantanal e o próprio Cerrado vem conhecendo um processo mais marcante, mais atuante, de depredação das massas vegetais, animais, que nós encontramos nesses biomas. E a Mata Atlântica, nós sabemos que o que resta da primitiva Mata Atlântica, pelas pressões naturais que ela recebeu em toda a sua extensão do litoral brasileiro, pela colonização e também mais recentemente pelas madeiras que se encontram na Mata Atlântica e pelos animais, como o próprio mico-leão-dourado que citamos. Então, também este bioma é alvo de grande preocupação e que tem importância também para civilizações, levando-se em consideração que a maior parte da população brasileira está concentrada nessa faixa litorânea de domínio da Mata Atlântica. Daí ela ter sofrido tantas pressões ambientais, porque a nossa população, quase que eu diria 70%, vamos dizer assim, está concentrada nessa faixa litorânea de 8 mil quilômetros do Brasil, sobre a Mata Atlântica. Fica aqui o convite, fica aqui a preocupação que vocês que nos ouvem, quer leigos, quer professores, quer alunos, que é preciso que todos nós contribuamos para campanhas, não apenas joga o lixo no lixo ou não desperdice água, mas campanhas com base mais científica e de grito maior da população para a preservação dos nossos recursos naturais, porque isso está afetando a própria persistência, a existência da vida no planeta. Será que os nossos alunos do Fundamental 1 e 2 hoje, por exemplo, em 40 anos, terão condições de sustentabilidade de vida no planeta? Olha, no correr das coisas como vem se sucedendo, do ponto de vista da sustentabilidade, olha, quem tem 40 anos não sabe se chega a ter 80. Essa é a grande verdade. Então, agradeço mais uma vez ao Tom pelo convite, a paciência de vocês em nos ouvirem, e o Tom vai cuidar de vocês agora, porque nós vamos promover um sorteio de um livro meu muito bonito de sustentabilidade, chamado Vida e Sustentabilidade, e que eu vou sortear pelo PodGel, pelo podcast nosso, um exemplar autografado que será enviado por Sedex 10 para quem for contemplado. O contemplado, o critério para isto, vai depender agora e vai explicar a vocês o nosso querido companheiro e criador do PodGel, que tem uma atuação fantástica na nossa sociedade. Um grande abraço, foi uma alegria mais uma vez participar com vocês. Deixo aqui meu e-mail e também o meu endereço da rede social, para que vocês possam, querendo mais alguma coisa, estou ao dispor de vocês. Meu e-mail, lute.elian1@gmail.com. WhatsApp, eu daria como WhatsApp 55 11 97652 6877. Um grande abraço e lutemos com todas as nossas forças, não só para fugirmos da insônia que nos causa a Amazônia, mas da insônia que nos causa a extinção provável da vida no planeta em um curto espaço de tempo. Um abraço grande.
Professor Elian, como sempre, a satisfação é nossa, agradecendo mais uma vez. Ao pessoal que está ouvindo, né? Aos nossos ouvintes aí, aproveitem, né? Já que ele está aí se disponibilizando para ajudar, né? Aproveitem, o e-mail, ele deixou o e-mail, deixou o WhatsApp, Aproveitem, porque é uma fonte profunda de saber, né? Uma fonte profunda de conhecimento que precisa ser aproveitado, e aqui no nosso podcast vem sendo bastante aproveitado. É sempre uma satisfação estar aqui com o senhor, professor. E outra coisa que o professor também falou aqui pra gente é sobre o sorteio do livro dele. Como é que vocês vão fazer para concorrer ao sorteio do livro dele, Vida e Sustentabilidade? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, vocês, né, têm que seguir aí as redes do Podgel, né? No Instagram, no @podgel_professortom, com N, né? Seguir também a página do Professor Tom, lá no Facebook, né? Podgel Professor Tom Mascarenhas, e também compartilhar o nosso episódio 88 no Instagram, e também lá no Facebook, marcando os perfis. Se for no Instagram, marca o perfil do Podgel no Instagram. Se for no Facebook, marca o perfil do Podgel no Facebook. Então é molezinha para você concorrer, né, ao sorteio do livro do professor Elian Labilute, Vida e Sustentabilidade. É só seguir as redes do Podgel no Facebook e no Instagram e compartilhar o episódio 88, marcando os perfis. Então, no dia 5 de novembro, conhecido também como quinta-feira que vem, a gente faz o sorteio e anuncia nas redes do Podgel. Ok, pessoal? Então, é com vocês, né? Espero aí que, independente de qualquer coisa, né, o que a gente trouxe, o que o professor Elian trouxe para a gente hoje, tenha sido de valia, venha a ajudar vocês aí nos estudos, no que seja, né? E seguimos aí para o próximo episódio. Um abraço em todos e até lá!